Entrevista.
Pois é, então, como dissemos, hoje, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, Zumbi dos Palmares, morreu, aliás, foi morto, né? Assassinado neste dia, que então é uma referência, ele que é um dos heróis do nosso país, uma referência para todo o movimento negro que se espalha por esse nosso país. E a nossa maneira de celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra é conversar aqui com Gabriel Prado, com Elisa Nunes, que está aqui conosco, estão aqui conosco, não é? E para mapear todo mundo, este mês de novembro, na UFMG, está acontecendo, vai até o dia 7 de dezembro, o Novembro Negro. Uma programação muito rica, aqui na Pampulha, no centro, no campus da saúde, na escola de direito, debates, reflexões, mesas redondas. Uma programação muito legal que você pode conferir no Facebook do Centro de Convivência Negra da UFMG. Dentro do Novembro Negro, hoje aconteceu na Praça de Serviços da UFMG uma das atividades que foi chamada pelos estudantes negros e negras da UFMG de Confluências Negras. Lá estiveram o Gabriel Prado, também a Elisa, e nós vamos conversar sobre essas duas coisas, o Novembro Negro e o Confluências Negras, nesse nosso primeiro bloco. Gabriel, você que foi o mestre de cerimônias do Confluências Negras, conta aí o que você achou do dia de hoje.
Ah, primeiramente, né, boa noite a todos e a todas. Foi um prazer imenso e uma tarefa muito difícil, porque segurar a emoção ali no palco, né, do picadeiro, para aquelas pessoas que estavam ali presentes e sabendo também que estava sendo transmitido ao vivo por algumas pessoas, para várias, né, outras pessoas que não estavam ali presentes fisicamente, foi realmente uma tarefa muito difícil. O evento em si, pensando a Confluências Negras, inclusive até queria fazer um adendo, porque o primeiro nome que nós pensamos foi no singular, foi Confluência Negra, que foi uma ideia de pensar a tangência, né, a conexão entre esses corpos negros que ocupam o campus e as academias, né, dos várias universidades federais e públicas, né, do país, e pensar desse palco de visibilidade, de quebrar com esse sistema de invisibilização, né, do corpo negro, sendo produtor de arte, sendo produtor de se expondo mesmo, né, com as suas técnicas. E durante uma segunda reunião, uma construção coletiva desse evento, decidiu-se então por pluralizar o nome do evento para Confluências Negras, o que me deixou muito satisfeito, porque quando a gente percebe o diálogo, essa construção coletiva, ela sendo realmente feita, não só está no papel, né, ela abrange mesmo todo esse discurso e todo esse poder que vem, né, com a voz do negro, com a voz das pessoas negras que estão construindo esse espaço acadêmico, que é novo para muitos de nós negros. E eu acredito que, a partir de agora, virão muitas outras edições do Confluências Negras.
Elisa, boa noite.
Boa noite.
Seja bem-vinda. Como que você avalia essa confluência, vou falar em confluência, entre os coletivos negros da universidade e as próprias políticas da universidade que também apoiam o Novembro Negro? Como que você avalia isso?
Nossa, eu achei muito bom o comentário do Gabriel. Nesse sentido das confluências de tudo que está rolando no sentido acadêmico, né? No campus, nos outros campus do centro também. Tem gente em todos os cursos agora falando sobre isso. Chegou a esse ponto, né? Todo o processo de cotas, todo o processo de atualização que a universidade passa e que não é suave, né? Todo esse processo agora, ao meu ver, se imprime nessas atitudes, nessas ações coletivas, que não necessariamente tem uma articulação combinada entre todos esses grupos, né? Mas que nesse mês, assim, não menos esperado por todo mundo, colocamos a boca no trombone novamente, né? Resistimos novamente. E agora nesse modo que é emocionante, que é de ver todo mundo junto, né? Vários projetos que a gente não conhecia, vários colegas. Eu sou da Escola de Belas Artes, antes da inauguração do Centro de Convivência Negro, jamais saberia que tinha um coletivo de estudantes da medicina, estudantes negros que estão lá pensando as questões naquele universo, né? Cada universo com suas particularidades também. Então, acho que nesse sentido, está tudo caminhando nessa fluência, né? Graças a Deus, nesse processo louco, né, que a gente está do país agora. Então, que é o mínimo que a gente consegue fazer, se organizar para conseguir desorganizar outras coisas, né?
E a Elisa participa do grupo Enegrecer, lá na Escola de Belas Artes, e foi este grupo que começou, não foi, Gabriel, o dia de hoje, as Confluências Negras com a performance do André.
Só uma correçãozinha, Tarcísio. Na verdade, o evento começou um pouco antes com a abertura da exposição, né, da arte Confluências Negras, que foi o painel produzido, que se iniciou com a construção do painel.
Porque esse foi do começo ao fim, né? O João e o...
E o Alexandre
e o Xandão, né? Que, aliás, ficaram lindos os três painéis, né? E eles estão lá ainda fazendo um...
Acabamos de terminar, pouquinho antes aqui do programa.
Três painéis lindíssimos que ficarão aí expostos na Praça de Serviços até quarta-feira.
Sim.
Depois vai para a Fafiche no Centro de Convivência Negra e depois nós vamos ver para onde vai.
Isso mesmo, já recebi propostas, tá?
Opa, maravilha. E então o André abriu, ao mesmo tempo que estavam lá os dois artistas gráficos iniciando a sua arte, não é? O André apresentou a performance João, que foi emocionante, né?
Pois é, e é muito interessante esse processo, né? Eu achei o máximo o processo da Confluências Negras acontecer como um evento que várias coisas aconteciam ao mesmo tempo, que afetava as pessoas de vários lados, né? A performance do André, o João, é um processo que ele já está desenvolvendo acerca da história dele como homem negro, né? Da história da família dele, dos ancestrais, das pessoas que vieram antes dele, e que vai questionar as questões de artistas existenciais mesmo, que é um caráter dos trabalhos artísticos de artistas negros, né? E logo em seguida teve a performance também da Anne Vaz.
Isso, né? Maravilhosa. As duas performances do grupo Enegrecer, não é? Foram lindíssimas. A Anne, ovacionada, né? Foi maravilhosa. Desconstruindo essa ideia do uso da mulher negra,
estética, né?
Da estética,
negra.
Inclusive com a música, né? Me lembro a frase lá, não estou para estetização. Foi maravilhoso, maravilhoso, né? E tivemos, ao mesmo tempo, também o lançamento de três livros. Um deles, o livro Manzo, organizado, dentre outras pessoas, pelo Gabriel Prado aqui. Não é, Gabriel?
Sim, não. Foi um prazer fazer parte também da programação, além de ter sido, né, o MC hoje, né, do Confluências Negras. Uma tarefa que eu recebi, né? Bati no peito e falei, esse gol é meu, né? Mas fazer parte da organização do Manzo e ter esse momento também para apresentar a obra, que foi agraciada pelo edital Chamadas Praia em 2016, foi assim, mostrar a cara para a sociedade civil e para falar o que nós fizemos, né, com esse dinheiro, com esse recurso que nos foi dado, esse momento de falar assim, ó, toma, vamos lá, vocês podem fazer, vocês ganharam o edital. Então, mostrar esse produto que é hoje o livro Manzo, Ventos Fortes de um Quilombo, foi um prazer fazer parte dessa construção, que também foi coletiva, assim como a construção do evento de hoje, e está sendo do Novembro Negro. E pensar que eu quero lembrar uma fala de Nilma Lino Gomes, que pôde madrinhar esse evento. Ela disse que é característico de quando o corpo negro ocupa, ele ocupa de forma coletiva. Ele se torna um a mais, mas quando ele se torna esse um a mais, ele já vem com 10, 12. Ele já vem com seu corpo feito, né, por vários coletivos. Então, é interessante notar que nas várias atividades que nós, né, estamos desenvolvendo e trabalhando, é interessante perceber essa coletividade.
Por falar em coletivo, eu fiquei super curioso para saber o que é o Enegrecer. Você falou da proposta. Elisa, qual é a ideia desse coletivo?
Bom, o Enegrecer é um grupo de estudantes do curso de licenciatura em dança da Escola de Belas Artes, que se reúne para questionar os parâmetros corporais, estéticos da arte na dança e na educação, né? Que já que é um curso de licenciatura, estávamos nos preparando para ser educadores da educação básica, né? Arte educadores, e sabendo que encontraríamos, percebendo que encontraríamos, tanto na educação pública quanto particular, percebemos a ausência do assunto corpo negro, da negritude, da corporeidade negra, né? E fomos questionar trazendo teóricos de outros cursos, trazendo roda de conversas, performances, oficinas. E foi um projeto que foi contemplado também pela Chamada da Praia do ano passado. E após um sucesso extremo no ano passado, a gente foi contemplado nesse ano também, recebendo também uma menção honrosa na Semana do Conhecimento, porque foi um projeto de muita expressão mesmo, um evento esse ano. A gente recebeu um grupo do Rio de Janeiro, que é o Grupo Emu, apresentando uma cena teatral que chama Caminhos até Mercedes e conta a história da Mercedes Batista, que foi a primeira bailarina negra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, assim, é uma série de discursos e questionamentos e diálogos que estão em processo nesse caminho nosso de construção do curso de dança, que é um curso muito recente. A gente tem uma página no Facebook que escreve Enegrecer, com um S só, um S maiúsculo. E lá a gente tem, inclusive, a transmissão ao vivo das performances do André e da Anne, que aconteceram hoje no Confluências Negras.
Maravilha.
Então,
maravilha.
Quem quiser pode
vale
acessar.
Vale a pena ver. Yolanda?
Sim, tem uma pergunta aqui que não é minha, do Diogo, que está do meu lado. Ele vai fazer uma pergunta agora.
Boa noite, Elisa.
Boa noite.
É porque você falou um pouquinho sobre estética, aí eu fiquei curioso para ouvir você falando mais um pouco sobre a importância da estética no processo de empoderamento da pessoa negra.
Sim. Nossa, ótima essa pergunta, né?
Adorei também.
Inclusive nos processos, assim, de pesquisa da professora Nilma Lino, sim, porque agora eu estou no meu processo de TCC e eu demorei um pouco, muito, assim, aproveitei muito a universidade. Os amigos adoram me zoar, assim. Mas eu aproveitei muito e demorou um tempo para eu ter contato com teóricos e teóricas acadêmicas que falassem da temática que me interessa. Então, eu precisei esperar esse momento chegar, né? E a professora Nilma Lino, o doutorado dela fala sobre a estética negra, fala sobre o cabelo da mulher negra, né? Sobre o processo, todos os processos de aceitação e de manipulação que o cabelo passa, né? E o corpo negro, apesar da dança negra ter um lugar, um certo lugar afirmado na arte, o corpo negro ainda passa por uma negação, né, em diversos estilos. E o corpo negro está em diversos estilos, porque a gente tem dançarinos incríveis, desde o balé clássico até a dança de rua, a dança popular, né? E todos estão aí expressivos, apresentando o seu trabalho, e a cena artística da cidade não necessariamente ainda reconhece todos esses corpos, no sentido de tê-los nos palcos, nas telas, nas rádios, em todos os lugares em que são para ser ocupados mesmo por esses corpos, né? Ver e se naturalizar com o ver, né? Esse corpo que é diferente do já padronizado, manter essa estética como uma resistência, né? Trazer para a naturalização mesmo, para as pessoas perceberem quem estão ao nosso redor, que todos, né, estamos cercados por pessoas negras, mestiças, brancas também, no nosso país, e que a gente divide espaço com as nossas diferenças, né? Acho que é isso.
E o bom é isso, né?
É isso.
Se tudo fosse igual, qual é a graça, né? O bom é partilhar as diferenças mesmo, né? Bem, nós vamos fazer agora um intervalo para ouvir mais uma música indicada por Gabriel ou por Elisa, vamos ver qual vai ser. E depois a gente continua falando do Confluências Negras. Teve a presença das Pretas Poetas, também foi maravilhoso. Dos três livros que foram lançados, vamos conversar com o Gabriel um pouco mais sobre o livro Manzo. Teve a apresentação musical e a gente vai continuar falando disso aqui no próximo bloco também. Vamos ouvir o quê, Yolanda?
Nesse intervalo, vamos de Gilberto Gil. Essa é para tocar no rádio. E essa daqui, Por Que Tocar o Gil Agora?
Então, essa música, Yolanda tinha me mandado, né, um zap, falou: Gabriel, e aí, você pode até escolher uma música e tal. E em diálogo com o coletivo, que a gente resolve assim. João ainda terminando o grafite, falei, e aí, João? Vamos escolher umas músicas e tal, já mandei o zap também. E ele falou, ó, Gabi, essa é pra tocar no rádio. Você tá procurando música pra tocar no rádio? Essa é pra tocar no rádio. Eu falei, ah, do Gil, né? Eu falei, então, essa é pra você, João Gabriel, que deve estar nos ouvindo lá no D.A. da Belas.
Um abraço pra ele, belíssimo trabalho!
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Nossa, essa foto vai ficar perfeita.
Calma, calma. Vai devagar. Cuidado.
Essa espécie é muito rara. Vou ser a primeira a fotografá-la tão de perto. Achei!
A gripe é uma doença comum. Como não é considerada grave, muitas vezes não recebe atenção e nem é tratada. Ao ser ignorada, ela pode evoluir para quadros de emergência e até ser fatal. A melhor forma de se prevenir é tomar a vacina, lavar as mãos frequentemente com água e sabão e não compartilhar objetos de uso pessoal.
Nossa, não acredito que eu perdi aquela chance. Agora eu já fui ao médico, repousei bastante e comi alimentos saudáveis, além de beber muita água. Vou continuar esperando. Quem sabe eu dou sorte.
Corre! Corre, corre, corre! Abaixa, 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 abaixa.
Ah, já ia esquecendo. Não ignora a doença, hein? Gripe é coisa séria.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora 8 horas e 32 minutos.
Hora do presente.
E hoje tem presente, mas antes eu gostaria de fazer uma pequena correção. Para falar com o Mauro hoje é mais fácil falar no... Também pode falar no 3409-6416. Estou repetindo os telefones. Para quem ligar no 3409-6417 e no 3409-6416, hoje tem exemplar do livro A Qualidade da Escola Pública no Brasil, organizado por Marco Aurélio Taborda, também a Fabiana Silva Viana, o Luciano Mendes de Faria Filho, a Neuma Marçal Lacerda Fonseca e a Rita Cristina Lima Lages. Tem exemplar também de População Negra, Escravismo e Educação no Brasil, séculos 19 e 20, organizado por Vera Lúcia Nogueira. E é claro que tem exemplar de mãos, O Vento Sortes de um Quilombo. Quilombo? Nossa, eu errei feio agora a pronúncia. Vou voltar desde o início. Um exemplar de Manzo, Ventos Fortes de um Quilombo. Então, liga para cá, 3409-6417, para ganhar o seu exemplar.
E é exatamente sobre este livro, então, do Gabriel Prado, quer dizer, e de um coletivo, que vamos agora conhecer um pouco mais do livro. Gabriel, aquela famosa pergunta básica: como é que surgiu este livro? Como é que foi a ideia de fazer este livro? O que é o Projeto Manzo?
Então, eu já cheguei, né, dentro dessa questão da coletividade com um projeto já em andamento. Inicialmente, ele foi um projeto que foi pensado para ser... Na verdade, o Manzo surgiu de desse projeto, né, que foi agraciado pela PRAE em 2016, que na verdade era para fazermos oficinas junto à comunidade, desenvolver atividades que as nossas habilidades desenvolvidas aqui dentro da academia poderiam, né, ajudar a comunidade de Manzo. E no contato com a comunidade, através, né, de Keila Freitas, que é uma das organizadoras, Franz Galvão Piragibe, Iago Passos e Alice Bicalho, que eu não posso esquecer de falar dessas outras pessoas, que também são os organizadores da obra, e em contato com Mameto Muyandê, que é a mãe Efigênia, e Makota Kidoyale, que é a Cássia Cristina, sua filha, e frente política do Manzo, perceberam essa necessidade de ter um material gráfico que a nossa sociedade ocidental, valoriza, né? E como o Manzo vem de uma tradição oral, né, é uma cultura negra que tem nas suas raízes na oralidade, eles perceberam essa necessidade de ter esse material também na forma de um livro, para que fosse um exemplar que levasse a voz do Manzo a quem não pudesse ouvi-la fisicamente, né?
E como foi o processo de construção, que você está falando, chamando a atenção para essa ideia do coletivo, da construção coletiva, como que foi esse processo de construção coletiva do livro?
Então, eu entrei primeiramente para transcrever os áudios que foram feitos com Mameto Muyandê e a Makota. E nesse processo de transcrição, eu percebi a riqueza do material, né? E me dispus a fazer parte desse grupo organizador. Além dessa etapa da transcrição, teve também uma etapa de seleção, né, de imagens da comunidade, um momento também de edição dessas falas, porque você sabe, né, quando a gente vai gravar, a gente grava um zilhão, né, de horas. E para fazer essa seleção, para pegar o feeling ali do texto, né, da oralidade, de quando a mãe Efigênia fala sobre a saúde, sobre a educação, sobre como que se construiu a comunidade do Manzo, aí nós fomos fazendo esses recortes para construir a obra, né, em si.
Yolanda está querendo também fazer uma pergunta, Yolanda?
Tô, sim, eu tô com essa pergunta desde cedo na cabeça. Eu tô pensando, gente, mas eu vou perguntar isso para um homem. Eu sei que ele é organizador, mas é um homem. E ainda bem que a Elisa tá aqui para me ajudar. E aí a pergunta é para os dois. Esse livro, ele traz a referência da matriarca da comunidade, que é a Maria Efigênia, e também uma das filhas dela. E eu queria saber sobre essa condição, mais cedo você me falava que você tem uma outra mãe, uma outra comunidade, essa condição das comunidades negras de serem comunidades muitas vezes matriarcais, de ter uma mulher como líder da comunidade, como referência da comunidade. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
Eu começo falando aqui, então, da minha experiência com a Bayomi, né, que foi uma boneca desenvolvida pelas mulheres negras, escravizadas, vindas de África, que faziam bonecas de retalho das suas roupas e entregavam para os seus filhos uma forma de dar uma espécie de eu vou estar contigo, meu filho, isso vai te proteger, um amuleto. E eu tive a oportunidade de conhecer o projeto Abayomi na escola na UMEI, Nossa Senhora Aparecida, em São Benedito. Eu tive lá fazendo uma formação no dia 18 de novembro, uma festa que foi maravilhosa. Eu queria parabenizar as profissionais de lá, que são também mulheres, e eu tive a oportunidade também de me relacionar lá com profissionais e mulheres negras. Pode falar um pouquinho, Elisa? Eu acho que eu fui um pouco agora.
Não, mas pode falar também sobre todo o processo da mãe Efigênia, inclusive, porque eu fiz também uma disciplina de saberes transversais com ela e com a Makota, e um processo, assim, enriquecedor, que eu não, de uma forma que eu nem vou conseguir explicar aqui, obviamente, né? Então pode assumir.
Então tá, a mãe Efigênia, a Mamito Muyandê, ela começa a contar, a trazer você para a história do Manzo, e eu espero que vocês possam ter, né, essa oportunidade de ler esse material, de poder conhecer a mãe Efigênia. Ela traz a sua história mesmo, de como que ela entendeu essa mediunidade na vida dela com 11 anos, vinda de Ouro Preto para trabalhar com a sua mãe aqui em Belo Horizonte, numa oportunidade de ficar passando roupa no Ferrabrasa para as famílias, né, ricas aqui de Belo Horizonte, que estavam construindo a nossa cidade planejada. E ela descobriu a sua mediunidade, e nesse processo de mediunidade, né, que na verdade o Manzo é casa, né, de senzala de Pai Benedito, lá ela começou a ter contato, e ela diz, né, que ela veio para pregar o amor, para trabalhar o respeito. Ela, por toda essa questão, que ela agradece muito também no primeiro capítulo do livro, a possibilidade do ai, gente, perdão. Pai Benedito, né? A senzala de Pai Benedito, que ajudou ela a criar os seus filhos. E ela conta uma história muito interessante, que ela faz uma promessa, né, para Pai Benedito, falando assim que se ele ajudasse ela, ela ia receber, né, quem que batesse na porta dela. E se ela recebesse, talvez, duas crianças, né, gêmeas também, ela, não, minto, se ela ganhasse na loto, ela ia cuidar de todo mundo que aparecesse na porta dela. Ela chegou a criar 18 crianças, né, que dessas 18 crianças, eu acho que 3 ou 4 eram filhos mesmo dela, e sempre com o trabalho mesmo, sabe? Sempre atendendo e ajudando as pessoas a se respeitarem, né? A se valorizarem. E foi uma possibilidade muito rica para mim ter encontrado, né, a mãe Efigênia nesse plano de vida que a gente está tendo em 2017.
Então, Elisa, a Yolanda fez, e a gente tá, o Gabriel está comentando essa questão da estrutura mais matriarcal. E como que você vê nessa, pensando aí na estrutura matriarcal que a gente está conversando sobre, enfim, o que isso significa, inclusive, enquanto distribuição do poder, né, na comunidade? O Gabriel falava da digamos assim, da expressão política, né, que representa. Como que você vê esse lugar das mulheres hoje, tendo em vista esses enfrentamentos que a gente tem enfim, presenciado cotidianamente relativo à população negra?
Nossa, eu acho que é o momento realmente agora de organização, né, dessa ala mesmo, do nosso grupo, porque é isso, é uma questão ancestral, né? É uma relação ancestral de passagem de conhecimento, de saber, né, de cultivar, de cultivo de saber mesmo, que vem dessas culturas através das mulheres, e que a gente tem na nossa cultura, mas a gente também ignora de certa forma, né? A nossa cultura aprendeu a valorizar a masculinidade e o ser masculino nas funções diversas, inclusive as que teoricamente são julgadas como de mulher, né?
Então, é sobre isso que eu queria te fazer uma pergunta. Você falou da formação transversal, que tem uma dimensão aí nisso que a gente está falando do feminino, que é também epistemológica. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso quando a gente voltar, se for possível, essa dimensão epistemológica que está posta nessas novas configurações, na presença feminina nesse espaço público. Eu acho que essa é uma dimensão importante para a gente discutir aqui também.
Sim. Não, e para mim tem tudo a ver. Pode falar.
Não, é para você. Eu só estava... Vai?
Eu acho que tem tudo a ver. Tá tudo junto mesmo, assim. Eu só tive essas conclusões, inclusive, pelas primeiras vezes na faculdade, na formação transversal, nos saberes tradicionais, né? Que é uma formação específica que traz pessoas ancestrais maravilhosas e sábios, né? Que são nossos mais velhos da cidade, da região metropolitana, para compartilhar o saber deles aqui com os alunos de diversos cursos, né? Com pessoas que, inclusive, nem são da universidade muitas vezes, né? Nessa formação eu tive contato com algumas matriarcas, né? A gente tem contato com a Mameto Muyandê, com a Nilzia, com a Lourdes Pedrina também, né? Mulheres assim, que através do saber tradicionalíssimo, né? Como a Pedrina é líder da Guarda de Moçambique, né? De Oliveira. Então, uma resistência numa tradição, numa manifestação cultural que normalmente era liderada por homens, né? E aí ela, num saber oral, assim, extremamente humilde, simples e de grande riqueza, assim, mostrava pra gente, alunos, né? Em seu patamar de acreditar que há alguém no mundo, né? Questões preciosas acerca desse conhecimento, né? Que são trazidos no compartilhamento mesmo. Eu acredito que a gente está no momento em que, enfim, as mulheres negras estão conseguindo se articular. Enfim, não, né? A gente veio precedida de inúmeras, que sem elas a gente não estaria aqui mesmo. Mas agora essa articulação, ela está acompanhada do empoderamento, né? De uma busca de um entendimento de si mesma, uma reflexão, e que não está ficando interna, né? Cada vez mais a gente está tendo mulheres negras cabulosas em várias frentes, assim. E eu, só de BH, eu já falaria de vários grupos e várias delas, né? Que estão desenvolvendo. As que mais me acompanham são do grupo da Companhia Espaço Preto, que foi uma companhia de teatro que surgiu na Escola de Teatro da UFMG também. Começando essas discussões lá, né? Que influenciaram a gente do enegrecer, assim. Então, um salve aí para as minas da Espaço Preto, porque...
Maravilha, maravilha. Bem, vamos fechar esse segundo bloco, a gente volta para o terceiro. Só dizer, então, que além do livro Manzo, Ventos Fortes de um Quilombo, também foram lançados hoje outros dois livros lá no Confluências Negras. O livro da professora Nilma Lino Gomes, que se chama O Movimento Negro Educador, Saberes Construídos nas Lutas por Emancipação. E também o livro do coletivo lá da Faculdade de Educação, Silvia, Camila, não é? Que se chama Desafios e Potencialidades na Implantação da Lei 10.639-03. Formação docente, currículo e cotidiano escolar. Também foram apresentadas, a Camila apresentou o livro, é uma referência importante para professoras e professores da educação básica. Aí a gente volta depois no terceiro bloco para falar das perspectivas do projeto Enegrecer, do projeto Manzo e do Confluências Negras. Diga aí, Yolanda.
Isso aí, intervalo ao som de Jorge Ben, Negro é Lindo.
Negro é lindo, negro é amor, negro é amigo, negro também é filho de Deus, negro também é filho de Deus. Eu só quero que Deus me ajude a ver meu filho nascer e crescer e ser um campeão. Sim, ficar ninguém. Porque negro é lindo, negro é amor, negro é amigo, negro também é filho de Deus, negro também é. Preto velho tem tanta canjira que todo povo de Angola, que todo povo de Angola mandou preto velho chamar. Eu quero ver preto velho descer, quero ver preto velho cantar e dizer: negro é lindo, negro é amor, negro é amigo, negro também é filho de Deus. Azubele, catu de tanda luanda, diz azue, dandara,
oba oba,
adoie, zambi, zambi, zambi na qua.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa, eu sou Felipe Sartoreto e convido você para o Expresso 104,5, um programa com muita música, entrevistas e informações culturais. De segunda a sexta, de 2 às 5 da tarde. Expresso 104,5, você só ouve aqui na Estação do Conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8:50, Pensar a Educação, Pensar o Brasil de volta aqui na Rádio UFMG Educativa. E nós voltamos a conversar com o Gabriel Prado, também a Elisa Nunes, sobre essas narrativas negras, esses corpos negros, não é, Tarcísio?
Pois é, e sobre essas narrativas negras também é preciso realçar a presença no programa Confluências Negras de hoje na Praça de Serviço das Pretas Poetas. Nossa, foi um momento maravilhoso também, não é? Júlia, Juliane...
E é um grupo que está super expressivo aí, né? Tem a Wendy Loyola também, a Nívia Sabino, que é uma artista de rua já renomada, está junto. É um grupo
maravilhoso.
Muito expressivo.
As quatro leram quatro poesias delas, né? E é um outro projeto que obteve também o financiamento na Chamada da Praia. E presença linda, não é? A ideia que elas estão cultivando de que eu posso falar de mim, a escrita de si, não é? Que elas estão desenvolvendo em forma de poesia também. E, além das Pretas Poetas, esteve conosco lá o cantor Adriano Fernandes, voz e violão, que cantou só compositores e cantores negros. Começou com Cartola, depois foi para Gilberto Gil, Djavan...
E Milton Nascimento.
E Milton Nascimento para encerrar, né? E quem fez uma parceria com ele, Gabriel?
Eu acho que foi um mestre de cerimônias aparecido, sabe?
Puxou lá naquela música linda do Milton Nascimento, como é que chama? Quem sabe isso quer dizer amor.
Foi tipo...
Vamos fazer junto agora?
Não. Só palinha.
E para fechar o Confluências Negras de hoje, teve a performance Pele, da Anne Vasca, do coletivo Enegrecer. Divina apresentação, maravilhosa. E ainda uma roda de conversa. Ah, Elisa, repita, por favor, a página onde estão as gravações, as duas performances de hoje, da Anne.
É a página Enegrecer, com um S maiúsculo, lá no Facebook mesmo, vai encontrar.
A ideia de enegrecer, né?
Ser.
Isso.
Tornar-se.
Exatamente. Então, tanto a do André Souza quanto a da Anne Vaz estão lá na página do Enegrecer. E fechamos com uma roda de conversa muito bacana. Extensão, ensino e pesquisa, trabalhos desenvolvidos por acadêmicos negros. Lá a presença do Abdul Razak Fassassi, que é do Benin, da Nilma Lino Gomes, do Ridalvo Félix de Araújo e o Gabriel, que também esteve lá fazendo parte dessa roda. Foi muito, muito legal. E a ideia, então, agora é a gente pensar daqui para frente, não é? E Luciano tem uma reflexão que quer fazer também.
Não, nem é reflexão, é pergunta mesmo para os dois que estão aí super enfronhados nas questões da luta negra e que é a luta de todos nós. Que hoje de manhã estava no programa da Inconfidência, a gente discutia os dados estarrecedores, entre eles, de violência. Não só de violência, mas de violência contra a população negra, contra a juventude negra. Queria perguntar um pouco vocês, como vocês posicionam essa discussão da arte, dessa entrada fortíssima da arte nessa denúncia e, ao mesmo tempo, anúncio de coisas boas em relação a isso que a gente está enfrentando hoje no Brasil.
Eu acho que a arte ela vem para ser uma saída, não só para a sobrevivência desse corpo negro na sociedade contemporânea brasileira, mas ela vem também como uma forma de denúncia também na própria produção de arte. Né? Quando esse sujeito negro ele se dispõe a entender e a saber também que ele pode ir pela arte, que ele consegue sobreviver e resistir nessa sociedade, ele consegue se manter vivo, né? Eu quero fazer um relato, porque quando eu tinha 17 anos, eu vi um amigo, na verdade meu vizinho, Cleiton, falecer na minha frente, assassinado com 2 tiros. E isso eu estava voltando da escola e no outro dia eu tinha que fazer uma espécie de uma gravação mesmo para Carabina Filmes, no Floresta. E eu fui ainda no outro dia. E isso foi, assim, uma possibilidade de eu me ver vivo e de saber que eu podia sobreviver. E além dessa arte, de eu ter feito essa participação, né, num curta da Carabina, eu me vi também adentrando nesse outro espaço, vendo que existe outra Belo Horizonte. Então, o que hoje a sociedade nos coloca nesses dados estarrecedores que o senhor falou é que a juventude negra ela continua sofrendo um genocídio. Os negros, os jovens, as mulheres negras, os homens negros, as crianças, que a gente não pode nem falar que são homens e mulheres, são crianças. E a nossa sociedade afirma que é possível, né, deixá-los à mercê de uma possibilidade que não tem perspectiva de viver daqui a 20 anos. Eu também eu ouvi uns dados estarrecedores de São Paulo, da possibilidade de você morar numa região tal qualquer, por exemplo, uma região fora do centro, por exemplo, no Capão Redondo, e se você morar também no Tatuapé, que é uma região central de São Paulo, a diferença de idade, de perspectiva de idade, pode chegar a 25, 30 anos. E aí eu te pergunto, qual que é a maior população do Tatuapé, que é na região central de São Paulo? E qual que é a maior população do Capão Redondo? É inevitável que vamos falar que são majoritariamente branca no Tatuapé e majoritariamente negra no Capão Redondo. Sabe? É triste e real. E talvez agora com essa perspectiva de usar a arte como ferramenta de sobrevivência e também de denúncia, é que a gente tem essa perspectiva para trabalhar esse restinho aí de 2017 que a gente ainda tem. E sabe, abraçar 2018, esses 365 dias, como se eles fossem 100 para fazer 400 dias. Eu acho que é isso, é usar o coletivo, essa consciência negra que é coletiva, construir coletivamente para a gente ter braço e gerar uma teia em âmbito nacional, quiçá.
Né? Eu acredito também que a arte ela vem mantendo os jovens vivos num rumo crescente também, né? Nesse processo todo, assim, nesse reconhecer que as confluências acontecem de vários lados e fora da universidade de uma forma muito evidente também, né? Quando a gente percebe projetos de arte que são expressivos, né? E que mudam a vida de realidades ali, daquelas comunidades. Hoje em BH, um extremamente expressivo que a gente conhece é o lá da favelinha mesmo, né? E mesmo em padrões outros e profissionais diversos, né, dos gêneros da arte, assim, tem a galera denunciando muito no teatro negro. Existe uma organização chamada Segunda Preta, que é um coletivo de artistas negros da cidade inteira, que está nesse processo de transmutar o lugar de troca artística, de teatro, de dança que a gente tem, né? Se reúnem, se apresentam no centro, no Espanca, a um preço extremamente acessível ali, colado na cara da rua, trocando com todo mundo mesmo, né? E trazendo essa ideia mesmo do quilombismo, né? De se organizar enquanto coletivo para a gente se fortalecer aonde não consigam atingir a gente, né? Porque uma galera toda que saiu das periferias e muitas vezes através da arte conseguiu caminhos que não via no meio de um monte de outras opções, né? Mais fáceis, teoricamente mais fáceis, né? E hoje estão aí botando a boca no trombone mesmo, né, denunciando em cena para que todo mundo possa entender, né?
Ô, gente, dá mais 2 horas de conversa, mas...
Demais.
Eu preciso só te falar uma coisinha.
Vale.
Em acordo e propostas, né, que a gente conseguiu hoje durante o Confluências Negras, o DCE nos deu 2 ingressos para sortear, tá? Só o nosso ouvinte ficar ligado.
Para
a calorada do DCE no dia 8 de dezembro com a Pablo Vittar, DJ Giza, e o DCE, junto com a organização dos produtores artísticos da Belas Artes, estão construindo essa calorada que vai ser uma calorada negra. E dentro dessa calorada negra eu recebi a proposta de expormos os nossos painéis que estão hoje na Praça
chique.
De Serviço, na calorada. E além disso, quem entrar na página do Centro de Convivência Negra da UFMG e compartilhar a nossa publicação que vai sair lá daqui a pouquinho, eu acho que para 3 ou 4 amigos, vai estar concorrendo a esses 2 ingressos, tá? A gente vai sortear os ingressos provavelmente no dia 22, em uma das atividades do Novembro Negro. Então também fiquem ligados na programação do Novembro Negro.
Ótimo. Gabriel Prado, Elisa Nunes, muito obrigado mesmo. Eu quero terminar aqui com uma frase de Martin Luther King, de um texto que foi publicado ontem pela Fundação Cultural Palmares. Eu só vou ler o finalzinho. A pergunta do texto é: um mundo sem negros é possível? E ao final, então, eles citam a Martin Luther King, que diz assim: saibam que ao se preparar para sair de casa até chegar ao trabalho, mais da metade das coisas que encontrarem e dos aparelhos que usarem para chegar ao seu trabalho foram inventados por negros e por negras. Isso nesse texto, depois de falar que, por exemplo, a geladeira foi inventada por um negro e outras tantas coisas que nós usamos no nosso dia a dia. Confluências Negras, sempre. Viva o povo negro do nosso país. Yolanda. Obrigado.
E nós encerramos ao som de Racionais MCs Negro Drama. Eu acho que é muito R nesse nome dessa música. Daqui a pouco a gente volta com mais Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Pedido.
Você
do
está
candidato.
Ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Meu nome é Juliano, tenho 19 anos, vou tentar engenharia.
Nós tivemos um probleminha aqui com essa música. No retorno do Pensar a Educação, Pensar o Brasil, tentaremos tocá-la ainda hoje. E pequeno intervalo, e daqui a pouco a gente volta com mais.